Olá pessoal, eu sou André Barbieri e esse é o Espectro do Comunismo, a sua segunda fase, que é uma continuidade daquilo que a gente discutiu na primeira etapa do nosso programa, abordando em especial as discussões estratégicas entre o trotskismo e o stalinismo, debates que a gente vai continuar fazendo aqui, mas com uma perspectiva mais detalhada. É porque o nosso intuito agora é debater, teoricamente, a partir da teoria marxista, os grandes temas que atravessaram o pensamento daqueles que queriam transformar o mundo. Temas históricos, grandes processos evolucionários com os quais a gente sempre pode aprender, e também a concepção marxista sobre os temas importantes da atualidade. E nesse primeiro programa, ou nesse episódio da segunda fase, meu intuito era dar uma ideia sobre os pilares fundamentais do pensamento do Marx. É para ser mais incisivo, talvez, os 7 pilares fundamentais do pensamento do Marx. Claro que eu vou tomar aqui esses pilares de maneira um tanto arbitrária, mas não sem causalidade. Ou seja, todos eles estão vinculados entre si aos principais fundamentos da teoria marxista. E claro, é muito importante começar essa segunda fase pelo Marx, já que a gente celebrou recentemente o aniversário de 205 anos do nascimento dessa que foi, sem dúvida, uma das mentes mais brilhantes do mundo moderno. É o pensador mais influente da humanidade desde o momento do seu nascimento, em maio de 1818. E sabendo que o Marx é, antes de mais nada, um revolucionário, mas com muita importância, o Marx é um nosso contemporâneo, no sentido de que ele não fala de um mundo que já não existe mais. Ele fala de um mundo que existe sobre circunstâncias presentes na nossa modernidade, em primeiro lugar, sobre o sistema social de produção em que a gente vive. Só que o Marx é contemporâneo nosso por vários outros motivos. Eu vou selecionar alguns desses pontos, né, para tomar aquilo que eu chamei de maneira tentativa no início como os 7 pilares fundamentais do seu pensamento.
O que estás lendo?
A Carlos Marx.
Não serás comunista, verdade?
Há que ser comunista para ler a Carlos Marx?
Bom, o primeiro deles. Para começar, o Marx é um pensador da totalidade e não da fragmentação. E isso é importante porque nas últimas décadas a gente viu uma enorme marca do pensamento fragmentado na esteira da ascensão neoliberal. A gente poderia sintetizar esse pensamento fragmentado, que é próprio do pós-modernismo, como uma tentativa de pensar e refletir sobre cada tema isoladamente, de maneira isolada, abandonando a lógica de funcionamento da totalidade social. E essa é a essência do pensamento pós-moderno, que chega ao cúmulo de questionar a própria realidade objetiva do mundo, em nome de uma percepção pessoal de cada um. Ou seja, cada um se atribuiria o papel de juiz máximo daquilo que existe e daquilo que não existe, de acordo com as suas afecções ou suas sensações individuais. E esse tipo de pensamento fragmentado está muito presente na elaboração contemporânea de autores, como, por exemplo, o Ernesto Laclau, a Chantal Mouffe, em que a realidade, as relações sociais e políticas, todas elas se baseiam no discurso, em símbolos que estão destituídos de uma dimensão existencial, deixando até mesmo de reconhecer a realidade do capitalismo. E esse pensamento da fragmentação dá a ilusão de que se pode entender o mundo apenas olhando para uma de suas partes, sem compreender os nexos internos da economia mundial, das relações entre os estados e, claro, da luta de classes mundial. E o resultado dessa departamentalização do pensamento é separar a crítica, por exemplo, do patriarcado da crítica do capitalismo, ou a abordagem da crise ambiental, que é tão importante nos nossos tempos, separada da existência do capitalismo, ou a crítica do racismo, separada da permanência do modo de produção capitalista. Tudo isso seria a separação da parte do todo. E contra essa fragmentação do pensamento, Marx é o pensador da totalidade social. Ele entende o mundo como síntese de múltiplas determinações, como unidade do diverso. Esse é o movimento da totalidade, que como método de investigação, que o Marx sempre usou, se apropria da matéria em seu desenvolvimento e vai rastreando todos os nexos internos com o restante dos fenômenos, esse processo de nascimento, amadurecimento, definhamento e desaparecimento de tudo que existe. Essa visão da totalidade é o que permite conectar a batalha contra o racismo, contra o machismo, contra todas as opressões, com o combate ao capitalismo. Bom, nesse ponto vocês já estão vendo onde eu quero chegar, né? Essa visão da totalidade é aquilo que fundamenta o método dialético do Marx. E o que seria a dialética para o Marx? Bom, para falar em poucas palavras, seria a ciência do limite. A ciência do movimento em que todas as coisas transitam permanentemente de uma forma para outra. Que cada coisa, através desse movimento, deixa de ser algo para se converter no seu contrário. Para dar uma definição marxista, elaborada pelo Trotsky, sobre os fundamentos da dialética materialista, a gente pode pensar que tudo que existe, existe no tempo. E tudo que existe no tempo se transforma continuamente. Essa é a base, esse é o fundamento filosófico do pensamento totalizante, do pensamento da totalidade para o Marx.
A base de tudo. Vous lisez l'anglais? J'apprends vite. Échec.
Karl adresse un regard satisfait à son adversaire. Friedrich vide son verre d'un trait.
Un autre, c'est moi qui offre.
Bon, o segundo pilar seria o Marx como um pensador da história, como um processo aberto, não como um processo fechado ou pré-determinado. Isso é muito importante, é o oposto de uma visão teleológica do movimento histórico. E o que seria teleológico? Seria aquele tipo de pensamento que concebe a história como algo já prefixado, a atingir um determinado fim, uma história fechada, já a caminho de uma finalidade determinada de antemão. O Marx, ao contrário, pensa uma história social humana, aberta, com distintas possibilidades. Não existe para o Marx uma história com letra maiúscula, não existe uma história com sentido pré-determinado, para além da atividade consciente daqueles que habitamos o mundo, no caso, nós, os seres humanos de cada período histórico. Na ideologia alemã, Marx escreve, junto com Engels, que a história não é nada mais que a sucessão das distintas gerações humanas inscritas num determinado contexto, e que esses mesmos seres humanos são os agentes da história, ainda que não a partir da sua livre vontade ou sob circunstâncias da sua escolha, e sim sob aquelas circunstâncias com que os humanos se defrontam diretamente, que foram legadas e transmitidas pelo passado, que é o que o Marx disse de maneira brilhante logo no início do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Ou seja, a história, sendo aberta, nos possibilita e nos condiciona ao mesmo tempo. Mas o decisivo é a maneira como os seres humanos organizados socialmente utilizam essas condições objetivas para determinar o curso do seu destino em um caminho ou outro. Essa visão da história é fruto do materialismo dialético, que, como eu disse antes, é um processo em que tudo nasce, se desenvolve, amadurece, envelhece e perece, em que a máxima verdade é o movimento de todas as coisas. Essa visão que o Marx tem da história é o que permite dar muita importância para um elemento subjetivo da ação, da consciência e da organização humana. E é a visão que melhor se adequa, por exemplo, a uma dúvida que muitas vezes paira na cabeça das pessoas, que seria: a revolução é possível na nossa época? O Marx responderia que sim, assim como respondeu positivamente essa pergunta muitas vezes, porque a história humana continua sendo feita pelas classes e indivíduos que lutam por transformar a história, ou, claro, por conservá-la, e os resultados sempre dependem da luta de classes. Como afirma um filósofo francês muito importante, que é o Daniel Ben Said, nenhum sentido pré-estabelecido da história, nenhuma predestinação, justifica a resignação à opressão. As revoluções nunca se enquadram nos padrões pré-estabelecidos. Então, o pensamento reformista, que foi responsável pela derrota de grandes revoluções no século passado, e que foi acompanhado nisso pela política contra-revolucionária do stalinismo, se baseia, ao contrário, numa idealização do desenvolvimento pacífico das forças produtivas, das liberdades democráticas, por dentro do capitalismo, e considera sempre que as revoluções são impossíveis. Com isso, a gente tem uma história fechada, ao contrário do Marx. Nessa história fechada dos reformistas, o capitalismo seria a culminação da sociedade humana. Só que a realidade é muito mais complexa que o pensamento reformista, como mostra hoje a guerra da Ucrânia e todos aqueles que pensavam que as guerras interestatais, as guerras entre os estados, eram coisa do passado, que seriam impossíveis. E as guerras, é importante lembrar, sempre foram parteiras de revoluções. Então, esse é um grande destaque que o Marx dá em contraponto à visão de uma história fechada por parte dos reformistas. E uma outra modalidade da negação reformista das revoluções e da afirmação da história como um processo aberto vem daqueles que extraem a classe trabalhadora do seu contexto histórico e esperam de braços cruzados uma mitológica tomada de consciência por parte do proletariado até que esse sujeito social esteja pronto para a revolução. Essa é uma maneira pouco sofisticada de encarar a história como, mais uma vez, um processo fechado, um processo fatalista do destino. Então, ao contrário desse mecanicismo da história com possibilidades fechadas, o Marx parte do pressuposto da história aberta, em que as circunstâncias evolucionárias vão estar colocadas para nós, na nossa época, assim como estiveram para todos aqueles que foram os nossos predecessores no século XX, e cabe a nós aproveitar esses momentos de inflexão da história para conduzir a revolução ao seu triunfo. Bom, o terceiro pilar que eu selecionei aqui foi a crítica do Marx a uma concepção da individualidade humana que estaria para além da história. Por tudo que eu disse até agora sobre a concepção profana que o Marx tem da história, ele pensava os seres humanos como sujeitos historicamente determinados e condicionados. Não existe nada que possa ser situado fora da história para o Marx. Isso é importante como contraposição, por exemplo, ao pensamento liberal, que sempre quis fazer crer que o mundo é criado por indivíduos atomizados e não pela cooperação e a socialização do trabalho. Talvez uma voltinha a mais valha a pena nesse pensamento liberal, porque a concepção dos indivíduos enquanto sujeitos ahistóricos, sujeitos autossuficientes, tem uma longa trajetória nas escolas de pensamento ligadas ao liberalismo, como, por exemplo, a escola da utilidade marginal, que atribuiria o comportamento dos indivíduos à natureza egoísta de um conjunto de agentes econômicos ativos e livres. No modelo neoliberal, isso se desenvolve muito mais, se exacerba, né, essa noção, o indivíduo aí se torna um sujeito racional por meio do reconhecimento da possibilidade de maximizar suas capacidades para obter o máximo lucro ou para obter o maior benefício com os menores custos. Uma tese que tem expoentes neoliberais no Friedrich Hayek ou no Milton Friedman. Nessas leituras, o indivíduo não pertence à história. Ele constitui a sua própria história individualizada, sem nenhuma relação com os demais. E a verdade é que a subjetividade humana sempre mudou. Ela sempre se transformou dentro das relações sociais de produção e reprodução históricas em que a gente está inscrito. Por exemplo, é diferente a subjetividade daquele que está submetido a condições de escravidão daquela subjetividade do senhor de escravos, ou a subjetividade do servo medieval e a subjetividade do seu suzerano, do seu senhor feudal, ou mais contemporaneamente, são enormes as diferenças subjetivas entre os capitalistas e os trabalhadores como classes antagônicas. Todas essas diferentes formas de ser são determinações da existência, nas palavras do Marx. Elas estão inscritas em um contexto histórico determinado. Elas geram maneiras determinadas de pensar e sentir, que por sua vez também são históricas, elas também vão mudando no decorrer da história. Então, voltando ao argumento dos liberais, os indivíduos seriam aqueles seres egoístas que pensariam na sua ação de maneira isolada da história em função da maximização dos seus lucros. Bom, essa é a característica do indivíduo burguês, não a característica dos seres humanos ao longo das diferentes etapas da história. Essa é uma muito importante crítica do Marx, a concepção de que as características que nós temos enquanto sujeitos existem por uma determinada conformação antropológica que estaria para além da história, para além do tempo histórico e das suas relações sociais. Para o Marx, não. Todas essas condições, todas essas formas de ser, essas formas de pensamento, a nossa própria particularidade humana, tão condicionadas à nossa história, ao nosso contexto histórico, às nossas relações sociais.
La condición esencial del capital es el trabajo que cada uno de ustedes realiza día tras día. La condición esencial del capital.
Quarto pilar é o Marx como descobridor da anatomia e dos nexos internos do modo de produção capitalista. O interesse do Marx ao aplicar o método do materialismo dialético à história não é só explicar o seu movimento geral, ou o movimento geral da história, a transição das distintas fases produtivas da sociedade humana, mas é explicar as características específicas que possui o modo de produção capitalista. a sua obra sobre a anatomia, o funcionamento interno do modo de produção capitalista, que é o Capital, é um monumento científico inigualável pela modernidade, pela profundidade com que ele trata esse tema, porque ali o Marx dá uma análise que prova claramente que a concentração da riqueza nas mãos de um punhado de grandes capitalistas surge da apropriação sem pagamento do trabalho alheio, da apropriação sem retribuição ao trabalho alheio, do trabalho da classe trabalhadora. E com isso o capital consegue o domínio sobre o produto do trabalhador, que se converte numa existência autônoma, numa existência contraposta ao trabalhador, mas também consegue o domínio sobre a própria atividade ou exercício do trabalho, que é executado segundo as regras daquele que não trabalha, o capitalista. Por isso, nos Grundrisse, que são os rascunhos de 1857-1859, desse livro aqui, os rascunhos que precederam a escrita do Capital, Marx define o Capital como uma relação de domínio, uma relação de comando sobre a capacidade de trabalho viva. E essa é a razão de por que a criação da riqueza social gerada pelos trabalhadores não vai em benefício na maioria da sociedade, e sim de um punhado de proprietários que se apodera dessa riqueza. Nesse livro, nos Grundrisse, Marx faz uma definição muito importante para a gente poder pensar esse problema, que é: o direito de propriedade do capital se converte dialeticamente no direito sobre o produto alheio, ou no direito de propriedade sobre o trabalho alheio. O direito de se apropriar do trabalho alheio sem equivalente, e da parte da capacidade de trabalho viva, na obrigação de se relacionar com o seu próprio trabalho como propriedade alheia. Isso diz o Marx, e é aqui que está o núcleo do conceito da mais-valia, ou do mais-valor, que surge da exploração da classe operária. E para ser mais preciso, nos termos do Marx, esse mais-valor surge da criação de tempo de trabalho excedente, daquele tempo em que o trabalhador trabalha a mais do que teria que trabalhar para produzir o seu próprio salário, né? O que o Marx chama de tempo de trabalho necessário. E no Capital, Marx explica como a taxa de lucro resulta dessa proporção entre o trabalho excedente por sobre o trabalho necessário. E, mais além, o Marx explica como nesse modo de produção capitalista, todo o avanço da tecnologia, dos robôs, da internet das coisas, a inteligência artificial, para falar um pouco dos nossos tempos, todos esses avanços científicos que poderiam melhorar a vida humana e permitir que os seres humanos trabalhassem menos, fazem o oposto, na medida em que eles reduzem o tempo de trabalho necessário, prolongam o tempo de trabalho excedente, ou a porção excedente da jornada de trabalho, que é apropriada gratuitamente pelos capitalistas.
O crescente emprego das máquinas e a divisão do trabalho han hecho que el trabajador pierda todo su carácter autónomo.
Então, o que o Marx quer nos dizer aqui? Que a gente trabalha muito mais do que seria necessário para reproduzir as nossas forças vitais e desenvolver todas as condições para que a gente possa aperfeiçoar ao máximo as nossas capacidades criadoras. E, por isso, Marx nos ajuda a entender como esse sistema, longe de qualquer concepção liberal de uma distribuição racional dos recursos pelo mercado, é absolutamente irracional. Vamos falar um pouco dessa irracionalidade capitalista. Hoje, 8 bilionários possuem a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas no mundo. E só no Brasil, os 6 capitalistas mais ricos possuem a riqueza de 100 milhões de pessoas. Essa é a racionalidade na distribuição dos recursos econômicos, na visão dos capitalistas. Para o lucro de alguns especuladores, se constroem moradias gigantescas em que ninguém vai morar, enquanto não se constroem moradias para quem necessita. Esse é um sistema em que 800 milhões de pessoas passam fome no planeta, enquanto 30% dos alimentos produzidos são jogados fora. Um sistema em que, de um lado, existem milhões de pessoas que são obrigadas a perder a vida no trabalho, trabalhando 12, 13, 14 horas, e, de outro lado, existem milhões que não conseguem ter acesso ao trabalho, que estão cronicamente desempregados. Isso para não falar nas consequências do trabalho precário, em que operadores de armazéns de logística, como o da Amazon, por exemplo, já não têm forças nos braços para carregar os seus próprios filhos, ou os entregadores que carregam o dia todo comida nas costas e provavelmente não vão poder comer essa comida, ou os trabalhadores terceirizados da limpeza, que, por exemplo, na maior universidade da América Latina, a USP, não tem direito sequer a andar no circular interno da universidade. Eu ouvi recentemente de uma amiga aeroviária que ela tem um colega do aeroporto que está preocupado de perder gradativamente a audição pela poluição sonora das turbinas ali na pista de pouso e não poder mais ouvir os concertos do Mozart que ele gosta. Ou seja, essa irracionalidade indignante do capitalismo, que é uma verdadeira fábrica de frustração de sonhos, é a que faz com que, em função dos lucros de alguns poucos, se esteja destruindo as nossas vidas, a nossa criatividade, as nossas forças vitais e, mais que isso, destruindo o planeta, os recursos naturais essenciais para o equilíbrio ambiental e para a existência de todas as espécies. O pensamento do Marx explica por que se produz essa irracionalidade e que os sofrimentos não acontecem por escassez de recursos, e sim pela concentração e apropriação privada desses recursos por alguns poucos que roubam o trabalho alheio. Assim, sem o Marx, seria impossível entender como funciona o capitalismo contemporâneo e como fazer para destruir e superar esse modo de produção, retomando dos capitalistas os meios de produção para que todos esses espetaculares desenvolvimentos da ciência, da técnica, da cultura, sirvam para reduzir o tempo de trabalho necessário ao mínimo possível e libertar as capacidades criadoras dos seres humanos para que estejam realmente a serviço da melhoria de todos em harmonia com a natureza. O quinto pilar seria o Marx como pensador dos limites da função do Estado na sociedade humana. Assim como Marx desfetichiza a ideia do homem econômico do liberalismo, ou de que o mercado seria um modo de expressão sistêmica daquilo que estaria na natureza humana, o Marx, ao mesmo tempo, é um crítico do fetichismo do Estado, ou seja, ele marca um contraponto com aquelas visões filosóficas e políticas que fetichizavam o papel do Estado como uma espécie de representação institucional da razão humana. E essa é uma abordagem que foi adotada por muitos pensadores importantes do passado, talvez em primeiro lugar o grande filósofo clássico alemão, o Hegel. Então, assim como o Marx criticou a noção burguesa de que as forças do mercado seriam as que melhor distribuiriam os recursos econômicos, ele também vai criticar a ideia de que o Estado poderia não ter uma determinação de classe. Todas as classes dominantes até aqui, na medida em que se delinearam os interesses sociais incompatíveis que tornaram ou que deram origem a classes irreconciliáveis, os escravos e os patrícios na antiguidade, os servos e os senhores feudais na era medieval, ou, contemporaneamente, os trabalhadores e os burgueses, todas essas classes dominantes se serviram do aparato do Estado como organização da sua força para impor os interesses sobre a classe antagônica. No atual, Marx definiu o Estado como um organismo de opressão de uma classe pela outra. Os capitalistas sempre fizeram isso durante todo o desenvolvimento da sua dominação. E no caso dos trabalhadores, como mostraram as experiências evolucionárias do século XX, eles também vão precisar de um Estado de transição para organizar a democracia das maiorias sociais, para reorganizar racionalmente e de maneira planificada os recursos sociais a serviço da grande maioria da população e impedir que a burguesia tenha sucesso na sua tentativa desesperada de recuperar suas posições de exploração. Entretanto, é importante dizer aqui que, como pensa o Marx, esse é um estado de transição, é um estado operário de transição. E como diz o próprio nome, ele é passageiro, transitório. A sua tarefa, desde o primeiro ato que toma, é definhar e caminhar para sua própria extinção, na medida em que as classes deixem de existir. Como diz o Engels, no Anti-Düring, de 1878, o primeiro ato no qual o Estado realmente atua como representante de toda a sociedade, a tomada de posse dos meios de produção em nome da sociedade, é, ao mesmo tempo, o seu último ato autônomo enquanto Estado. O Engels diz aí que, de esfera em esfera, a intervenção do poder estatal nas relações sociais vai se tornando supérflua e acaba por desaparecer. O governo sobre as pessoas é substituído pela administração das coisas e pela condução simples dos processos de produção. O Estado não é abolido, mas definha e morre. E é claro que aqui nós estamos discutindo do Estado operário de transição, aquele Estado que se instala com a destruição revolucionária do Estado burguês. Então, a crítica que o Marx faz ao anarquismo, que considerava a possibilidade do desaparecimento do Estado da noite para o dia, sem levar em conta a realidade da luta de classes, era acompanhada também pela crítica à estadolatria, ao fetichismo do Estado, ou do Estado forte como uma entidade atemporal, ahistórica ou eterna, que foi uma concepção desenvolvida pelos reformistas social-democratas e também depois pelos stalinistas. Esses que acham supostos comunismos em qualquer estado totalitário, seja na China, seja em Cuba, na Coreia do Norte, na Venezuela, etc. Nada disso. Para o Marx, ao contrário, a emancipação da sociedade capitalista tinha como objetivo a eliminação de toda a opressão e exploração, de todas as divisões entre classes a nível internacional, e por isso mesmo a abolição do Estado na história humana.
O poder político, falando com propriedade, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si el proletariado, en su lucha contra la burguesía, se constituye indefectiblemente en clase y se vuelve la clase dominante a través de una revolución y como clase dominante destruye violentamente el antiguo régimen de producción, suprime con estas relaciones de producción las condiciones del antagonismo de las clases en general y por lo tanto su propia dominación como clase.
O sexto pilar é a visão do Marx sobre a classe trabalhadora como um sujeito revolucionário na nossa época, e não só como objeto de exploração. E aqui é importante dizer que se trabalhou muito durante as últimas décadas para impedir que a classe trabalhadora reconhecesse essa sua potencialidade como classe produtora. Muitos livros foram escritos para dizer que a classe operária não existe mais, que ela não tem razão de ser, ou que o mundo mudou de forma tal que a riqueza social já não é mais produzida pelo trabalho das assalariadas e dos assalariados. Bom, isso é completamente falso, tem por objetivo omitir a classe trabalhadora sua própria potência para mudar o mundo, em aliança com os movimentos de todos aqueles que compõem a classe trabalhadora, as mulheres, os negros, os imigrantes, os indígenas, a comunidade LGBT, entre outros. E isso é muito importante porque o Marx diz que o capitalismo não pode evitar a produção dos seus próprios coveiros, ou seja, a força social capaz de pensar e atuar por outra alternativa civilizatória a essa sociedade que a gente vive. Então, em certos debates, a gente até ouve as pessoas dizerem que essa já não é mais a realidade em que a gente vive, porque a classe trabalhadora já não é, ou já não tem mais a importância que teve no século XX. Eles nos dizem que, diferentemente da época do Marx, a classe trabalhadora não é mais aquela portadora potencial de hegemonia e de novas relações sociais. Bom, efetivamente, diferente da época do Marx, inclusive da época do Lenin, hoje a classe trabalhadora é muito diferente. A primeira diferença é que ela é majoritária na maioria dos países do mundo, uma mudança que é tectônica e inimaginável no século XIX ou no início do século XX. É uma classe muito diferente, sim, é verdade, daquela do século XX. Ela é mais heterogênea, ela está altamente fragmentada em setores registrados com carteira assinada, não registrados, sem carteira assinada, trabalhadores precários, trabalhadores nativos e imigrantes, entre outras divisões. Mas, como classe produtora, os trabalhadores são mais relevantes do que nunca antes na história do sistema capitalista. A gente poderia até brincar com essa ideia para dizer que a busca do capital por aumentar a exploração fragmentou a classe trabalhadora, mas ao mesmo tempo concentrou a classe trabalhadora em outras atividades, a logística, a importância dos transportes nos grandes centros urbanos, as comunicações, os serviços, multiplicando as suas posições estratégicas. A classe trabalhadora é muito mais heterogênea, mais feminizada, mais imigrante, negra, multiétnica, e isso dá a ela uma potência hegemônica muito maior do que ela tinha no século XX. A classe trabalhadora, é verdade, foi dispersada pelo neoliberalismo, mas isso fez com que o capital estendesse os trabalhadores a nível global como nunca antes na história. Então, querendo se blindar contra a força operária, o capital se tornou estruturalmente muito mais vulnerável à ação da classe trabalhadora, que é uma classe imbricadamente ligada aos atores oprimidos que encabeçam os principais movimentos sociais. Já que, como diz a autora Kianga Yamata Taylor, os problemas migratórios, os problemas de gênero, da luta antirracista, são todos os problemas da classe trabalhadora. Então, nada do que existe se pode explicar sem a criatividade dessa classe. Essa classe que ocupa os centros nevrálgicos da economia mundial. E os que defendem esse sistema capitalista sempre querem convencer de que tudo que existe no mundo depende de gênios bilionários, como é o caso do Jeff Bezos da Amazon ou do Elon Musk da Tesla. Só que nenhum desses supostos gênios seria absolutamente nada sem o trabalho cooperativo de dezenas de milhares de pessoas, sem a apropriação privada de todo esse trabalho cooperativo e associativo daqueles que realmente participam da criação, da produção e da inovação tecnológica. E essa é uma grande contradição no pensamento da direita, que contra o Marx sustentou que não é o trabalho cooperativo e a socialização da produção o que aumentou a produtividade humana. Só que efetivamente é essa a base de todos os avanços que a gente conquistou, porque eles se dão em base à socialização e não à individualização do trabalho. Menos ainda por conta de indivíduos que não trabalham, como Jeff Bezos e o Elon Musk. Toda essa ideologia, por um lado, serve para melhor explorar a classe trabalhadora. E por outro lado, serve para dividir as fileiras dos oprimidos, separando os trabalhadores como classe produtora dos distintos movimentos sociais, do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento indígena, das diversidades sexuais, debilitando assim a capacidade de enfrentamento aos capitalistas e ao seu Estado. Então, mais uma vez, não existe nada mais falso, nada mais afastado da realidade do que imaginar que as possibilidades criadoras avançam por meio do trabalho do indivíduo. Elas se concretizam pela cooperação e pelo trabalho socializado e, dentro disso, os indivíduos podem desenvolver a sua energia, a sua criação. Então, como classe produtora e detentora dessas principais posições estratégicas na economia capitalista moderna, os trabalhadores são, sim, um sujeito revolucionário, como dizia o Marx. E isso não significa que os trabalhadores sejam revolucionários a qualquer momento, porque os preconceitos e as divisões alimentadas pelas burocracias, pelos reformistas, podem fazer com que a subjetividade dos trabalhadores fique mais atrasada ou não esteja à altura das suas tarefas históricas. Mas nada disso anula o potencial estratégico da classe trabalhadora. O que ela faz é complexificar os problemas da articulação possível com todos os setores oprimidos para que essa força potencial seja desatada num sentido socialista, anticapitalista e revolucionário. Isso depende do programa e da estratégia com que se intervém na realidade o grau de consciência de organização da sua política. E não à toa, desde o século XIX, naquele momento em que as revoluções ainda não haviam chegado a um grau de maturidade, né, no caso das revoluções operárias, mesmo nesse momento, Marx, além de ser um grande teórico da revolução, ele era um grande organizador de partido revolucionário para a emancipação da humanidade.
Dito sempre que os obreros não têm pátria, que os proletários do mundo devem unir-se, que o capitalismo é um sistema mundial, é um disparate pretender reemplazá-lo por qualquer outro sistema nacional. O objetivo do comunismo es la liberación de los trabajadores y por ese medio de la humanidad, de toda explotación y opresión.
E o sétimo pilar, o Marx como pensador do comunismo como emancipação social e não como uma sociedade totalitária. O Marx entende que se a classe trabalhadora é capaz de superar o capitalismo, na medida em que ela se organize de maneira independente da burguesia e do seu Estado, ela é também capaz de vislumbrar a construção do que viria depois dessa sociedade capitalista e pensar uma sociedade futura, né, uma sociedade em que estariam abolidos o Estado e o dinheiro, toda a exploração e opressão. E a esse tipo de sociedade futura Marx dá o nome de comunismo. E sendo um materialista, o Marx não busca explicar em todos os seus detalhes como seria a vida no comunismo, e sim o Marx se fixa em dar pistas gerais de como seria essa nova forma de convivência, essa nova forma de produção dos seres humanos numa sociedade emancipada da exploração capitalista. Ele desenvolveu isso em algumas das suas obras, né? Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos. De 1844, Marx considerava, e é em termos bastante filosóficos, que o comunismo era a recuperação da realidade efetiva da humanidade, o momento necessário da emancipação e da recuperação da essência humana para as próximas etapas do desenvolvimento histórico. Pouco depois, em 1845, na ideologia alemã, o Marx definiu o comunismo como o movimento real que anula e supera o estágio atual de todas as coisas. 30 anos depois, já na crítica ao programa de Gotha de 1875, o Marx usa essa belíssima formulação da passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade para descrever o comunismo.
Un fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. Contra este fantasma se han conjurado en jauría todas las potencias de la vieja Europa. No hay un solo partido de oposición a quien los adversarios gobernantes no le pongan el mote de comunista. De este hecho resulta una doble enseñanza: que el comunismo ya está reconocido como una fuerza, que ya es hora de que los comunistas expongan a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines y sus tendencias.
Essas são todas definições que dizem respeito aos traços gerais, né, com que a sociedade emancipada se depararia para pensar de maneira nova os seus problemas. Então, para Marx, libertados do reino da necessidade, passados ao reino da liberdade, nós podemos desenvolver livremente a individualidade de todos os membros da sociedade. A gente sai daquela condição em que simplesmente os capitalistas, os que detêm os meios de produção, são aqueles que pensam como desenvolver a sua livre individualidade. O Marx fala de uma sociedade emancipada da dominação do trabalho, em que não somente a produção seja fruto do trabalho socializado, mas também a propriedade dos meios de produção. Por exemplo, as fábricas, as terras, as ferramentas, as indústrias, os processos químicos, todos eles sejam socializados, acabando com o próprio conceito de propriedade, tal como a gente conhece, e dando a oportunidade para planificação democrática de todos os recursos econômicos e para o surgimento, assim, de uma nova identidade humana, a identidade de produtores e produtoras livremente associados que produzem para o benefício de todos. E dessa forma, olha que interessante, o comunismo para Marx daria origem a uma outra racionalidade à existência humana, uma racionalidade muito distinta daquela do mercado, uma racionalidade que parte de satisfazer as nossas necessidades como base para o livre desenvolvimento da nossa individualidade, aquilo que o capitalismo nega para toda a população. E o Marx não tem nenhum preconceito contra a tecnologia, pelo contrário, ele e o Engels sempre se entusiasmaram, discutiam nas suas cartas todas as grandes descobertas da ciência no século XIX. E por isso eles, quando vão falar do comunismo, não pensam na volta às comunidades primitivas, e sim na utilização de todas essas grandes forças produtivas, da ciência e da técnica, para socializar em escala global a realização do ser humano como produtor livre. Olha que ideia magistral essa. Essas são as pistas de como seria a sociedade emancipada do comunismo, e elas estão claramente pontuadas na obra do Marx, e são aquilo que nos motiva no presente para pensar uma sociedade alternativa, para que o nome do comunismo, esse nome tão bonito, não seja associado à ideia de uma sociedade totalitária e burocrática, como quiseram os stalinistas, e sim volte a ter o sentido original de máxima liberdade para o livre desenvolvimento de todas as capacidades humanas, com a liquidação de toda a opressão, de todos os aparatos estatais, das relações de mercado, não no nível de um só país ou de poucos países, mas a nível mundial.
Na sociedade comunista por la que luchamos, não há lugar para o Estado de nenhum tipo. Se trata de que os trabalhadores conquistem sua liberdade. De terminar con el trabajo impuesto por la necesidad, donde las personas puedan dedicar toda su energía al ocio creativo de la ciencia, el arte, la cultura, y desplegar así todas las capacidades humanas y establecer una relación más armónica con la naturaleza.
Y como Trotsky destacaba, el propósito del comunismo es desenvolver la técnica para que a matéria dê ao ser humano tudo aquilo que ele precisa e muito mais. E esse objetivo responde a outro fim que é ainda mais elevado, que é o de libertar para sempre os poderes criadores do ser humano de todas as travas, de todas as limitações, de dependências humilhantes, e que as relações pessoais, a ciência, a arte, já não tenham mais que sofrer com nenhuma sombra de dominação despótica. E por isso a perspectiva da Revolução Socialista é aquela que responde, no século XXI, o caminho para abrir caminho, de fato, ao comunismo, né? Incluindo a libertação de todo o trabalho, para que os seres humanos empreguem as suas capacidades em uma relação equilibrada e não predatória com a natureza. Nessa perspectiva do comunismo, como dizia o Marx, já não se trata mais de reformar a propriedade privada, mas de abolir essa propriedade. Não de atenuar os antagonismos de classe, mas de eliminar as classes, e não de melhorar a sociedade existente, e sim de estabelecer uma nova. Então, esses são sete pilares, alguns dos pilares fundamentais do pensamento do Marx que eu queria discutir aqui com vocês nesse episódio inaugural da segunda fase do espectro do comunismo. Espero que vocês tenham gostado disso. Também chamo todo mundo aqui, viu esse vídeo, para poder compartilhar, comentar também no nosso canal, dar sugestões sobre temas que a gente poderia abordar teoricamente aqui a partir do marxismo no nosso programa. Nosso canal de comunicação vai ser ou Ideias Esquerda, né, ali que o pessoal vai poder encontrar todos os nossos vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio.